Senhores deputados, para darmos início à nossa agenda do dia, temos connosco o Sr. Francisco Rosa, Câmara de Comércio e Indústria dos Açores, para a audição referente ao Projeto de Decreto Legislativo Regional 5313. É uma iniciativa do Chega. Aprova o Estatuto do Dirigente Desportivo Voluntário da Região Autónoma dos Açores. Para tal, e numa primeira instância, dar-lhe-ei a palavra para aquilo que, se assim pretender, fazer uma pequena intervenção sobre aquilo que é o vosso entendimento sobre essa iniciativa, e depois abro um período de inscrições por parte das senhoras e senhores deputados para alguns pedidos de esclarecimento adicionais que intendam fazer, também se assim houver essa necessidade e se os senhores deputados e as senhoras deputadas entenderem fazê-lo. Assim sendo, senhor Francisco Rosa, desde já, muito bom dia, obrigado pela sua presença e disponibilidade e passo-lhe desde já a palavra. Faça o favor.
Bom dia a todos, muito obrigado, Sr. Presidente, senhoras deputadas e senhores deputados. Eu gostaria só de fazer aqui uma apresentação daquilo que é a nossa perspectiva deste projeto de decreto legislativo regional e gostaria de dizer o seguinte: na generalidade, nós concordamos com a intenção, portanto, não há dúvida nenhuma em relação a isso. Gostaríamos só de fazer algumas considerações, tendo em conta esta nossa concordância na generalidade com a intenção. O tecido empresarial dos Açores, na sua esmagadora maioria, como toda a gente sabe, são micro, pequenas e médias empresas. Na grande maioria, é micro e pequenas empresas, com as fragilidades que todos conhecemos, seja a nível de escala e de dimensão, e muitas vezes financeira, seja pela fragilidade do número dos seus quadros. Devido ao anterior exposto, as obrigações legais e custos de contexto, portanto, a exposição que as micro e pequenas empresas hoje em dia têm aos custos de contexto e às obrigações legais, não podemos ou não consideramos conseguir acomodar mais custos operacionais, sejam eles diretos, sejam indiretos. Portanto, isto é uma questão que já tem sido muitas vezes reivindicada. Mais do que reconhecer o indivíduo, ou seja, neste caso o dirigente voluntário desportivo, há que reconhecer as instituições e há que reconhecer o mérito das instituições, considerá-las na decisão, considerá-las nas políticas e naquilo que serão. E só por essa via penso que vamos melhorar aquilo que é a atratividade do diretor, neste caso, estamos a falar do dirigente desportivo, mas eu aqui poderia generalizar para tudo aquilo que são associações e todos os dirigentes de todas as associações. Há que efetivamente dar previsibilidade ao seu funcionamento e ao financiamento que essas instituições precisam para o seu funcionamento. Só assim a atratividade a quem se quer candidatar e tal como o projeto diz, é um dirigente desportivo voluntário, quando se candidata sabe efetivamente ao que vai e quais são as condições que existem. Portanto, só assim se melhorará efetivamente a atratividade, se dermos valor às instituições, não particularizar o indivíduo, porque acho que é muito importante e sem ele as instituições não funcionarão, mas a instituição em si é que vai, da maneira como é tratada, digamos assim, é reconhecida por toda a gente e da maneira em que a previsibilidade no seu financiamento acontece, é que vai dar ou não a atratividade e é que vão aparecer mais ou menos pessoas para se candidatar. E penso que, de uma maneira geral, serão estas as considerações por antecipação e fica à disponibilidade para quem quiser fazer alguma pergunta.
Muito obrigado. Estão abertas inscrições para uma primeira ronda de questões. Para os seus deputados, não existirem inscrições, resta-me agradecer ao Sr. Francisco Gomes. Sr. Deputado Paulo Gomes, tem a palavra, faça favor. Dispõe de 4 minutos para uma primeira questão e uma réplica de 2 minutos. Faça favor.
Obrigado, Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados. Um cumprimento também especial ao nosso convidado, Sr. Francisco Rosa. Relativamente esta proposta de estatuto de dirigente desportivo. Nós sabemos que para o setor privado é complicado a dispensa dos funcionários para aquilo que está designado na iniciativa, do crédito de horas. Perguntava-lhe se tem conhecimento de alguma forma das entidades patronais poderem ser ressarcidos em termos de IRC da dispensa pontual de um dirigente para poder beneficiar, digamos assim, do crédito de horas que está plasmado nesta iniciativa. Esta era a minha questão.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Francisco Rosa, faça favor.
Peço desculpa ter-me antecipado. Neste momento não tenho conhecimento de nenhuma compensação que exista a esse nível. Considero que neste momento, e eu sou uma das pessoas que tem essa situação dentro daquilo que são as minhas empresas, tem havido de alguma maneira facilidade. Neste momento já quer os desportistas, quer os dirigentes são de alguma maneira requisitados para poderem desempenhar as suas funções em situações específicas. E as empresas não se têm negado a dar essa, de uma maneira geral, pelo menos aquelas que estão dentro da minha alçada de responsabilidade, não têm negado nenhuma dessas situações. O que acontece aqui é que toda a gente, como toda a gente sabe, temos grandes fragilidades em termos de quadro de pessoal neste momento e falta de mão de obra também, o que faz com que seja mais difícil essas dispensas. E também temos uma outra situação que é muito importante também, que é a sazonalidade, que é quando é que essas dispensas são pedidas e quando é que elas acontecem. Portanto, temos dois constrangimentos que são, ou três neste caso, que são efetivamente, que condicionam essa liberdade, que são a fragilidade dos quadros, é efetivamente a nossa sazonalidade e no momento em que as coisas acontecem, e a terceira é a questão financeira, que é aquela que toda a gente depois olha e vê, que é o impacto que tem, direto ou indireto, naquilo que é a atividade da empresa.
Muito obrigado, Sr. Deputado Paulo Gomes. Pergunto se vai usar o seu direito de réplica.
Sim.
Faça favor, disponho de 2 minutos.
Aquilo que o Sr. Francisco disse, naturalmente, é algo que nós temos este conhecimento, que a maioria das empresas até tem facilitado e são parceiras das entidades desportivas, dos clubes, das associações, o que é positivo. Colocava aqui mais uma questão, apenas com base na minha curiosidade. Apesar desta facilidade, desta abertura das empresas, também da parte do trabalhador existe disponibilidade para, de alguma forma, compensar mais à frente aquilo que foram as horas despendidas a quando da dispensa para a realização das suas tarefas enquanto dirigente e mesmo jogadores, porque muitas vezes temos jogadores que necessitam de algumas horas ou de um dia de dispensa para poderem viajar e competir fora da ilha de residência. Portanto, essa era a questão que colocava.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Francisco, para responder, faça favor. Tenha a palavra.
Muito obrigado. Há os dois casos. Há efetivamente aquilo em que de forma saudável se resolve e se compensa e os dois lados saem efetivamente beneficiados, digamos assim, dentro do processo. Inclusivamente sei de dirigentes desportivos que muitas vezes abdicam das suas férias para poderem efetivamente deslocarem-se e fazerem aquilo que são, digamos que, as obrigações coletivas deles. Desde o momento que se candidatam, têm essa obrigação, mas normalmente existe, a grande parte resolve as coisas de forma saudável. Agora, existem exceções em que há colaboradores efetivamente que levam ao extremo aquilo que são os seus direitos e as suas. E muitas vezes esquecem-se daquilo que é a vida normal do dia-a-dia da empresa e que não se sentem na obrigação, digamos assim, de haver algum bom senso na sua, como eu costumo dizer, o bom senso é a palavra de ordem, e penso que não, ninguém quer penalizar ninguém, e se houver bom senso e de forma saudável se conseguir acordar, consegue-se com certeza que as coisas aconteçam sem grandes problemas.
Muito obrigado. Continuam abertas inscrições nesta primeira ronda. Penso não da parte dos restantes grupos ou representações parlamentares. Não vislumbro manifestações de interesse para mais questões. Sendo assim, pergunto se há necessidade ao Sr. Deputado Paulo Gomes de abrir uma segunda ronda.
Sim, Sr. Presidente, já.
Assim sendo, para uma segunda ronda, tenha a palavra. Dispõe agora de 3 minutos, mais 2 de réplica. Faça favor.
Ok. Não, aproveitando também aqui a presença do Sr. Francisco, acho que era importante também, já que o senhor veio aqui à comissão, poder responder aqui mais umas questões. Fiquei esclarecido naquilo que foi a sua explanação inicial e na resposta às minhas questões, mas fazê-lo aqui só mais uma questão. Portanto, na sua ótica e comprovando aquilo que é a sua experiência também, tem havido aqui, de alguma forma, bom senso por parte de muitas empresas que têm facilitado a dispensa dos dirigentes e eventualmente jogadores, mas os jogadores e treinadores não estão abrangidos por esse estatuto. Estamos a falar mais nos dirigentes. Portanto, já percebi essa questão. Queria perceber, na sua ótica, então, em termos legais, vou colocar a questão assim, em termos legais, dificilmente a empresa poderá ser, e estamos a falar naturalmente do setor privado, não vê como é possível uma empresa privada poder legalmente, digamos assim, dispensar o trabalhador dirigente para eventualmente ter direito ao crédito de horas mensais que está no diploma.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Francisco Rosa, faça favor para responder. Tem a palavra.
Eu vou usar aqui uma expressão que nós de vez em quando usamos, que é, eu compreendo e acho que legalmente tudo é possível, desde o momento que seja legislado e regulado, como os contratos coletivos de trabalho e a legislação laboral e tudo aquilo a que nós estamos sujeitos hoje em dia, elas acontecem e muitas das vezes nem são porque nós participamos ou porque nós aceitamos que as coisas aconteçam, elas são impostas e nós temos que nos resolver com elas, é assim mesmo, em bom português. O que nós achamos é que, neste momento, atingimos um patamar, e é a nossa realidade neste momento, em que estamos demasiadamente expostos a regulamentos, a regulamentos inclusivamente comunitários, que se adequam completamente à nossa escala e dimensão, e que fazem com que nós todos os dias já tenhamos enormes problemas. Portanto, qualquer regulamento ou qualquer nova regra que possa vir, que não venha facilitar, e que venha somar mais questões àquilo que já são as questões do dia-a-dia e em termos de funcionamento difíceis de resolver, eu costumo usar a frase, já usei aqui uma vez numa destas comissões, quando a gente chega hoje em dia a um advogado que é especializado em direito do trabalho, com uma questão concreta e corriqueira, e ele diz, vou estudar o seu caso e tenho que ir consultar a legislação, portanto, se um profissional especializado na área não consegue, aos empresários, quanto mais regulamentos e mais problemas pusermos, pior o nosso funcionamento. E neste momento estamos demasiadamente expostos. Eu estou a falar na generalidade. Há empresas que têm quadros e capacidade técnica para poder dar resposta a essas questões, mas depois temos toda aquela franja que é a maior parte das micro, pequenas e médias empresas que não têm a capacitação técnica nem a disponibilidade de quadros de pessoal que consigam dar resposta àquilo que são as necessidades. Portanto, desconhecemos muitas vezes, somos, como é que se diz, penalizados e multados por desconhecermos muitas vezes aquilo que mesmo os técnicos qualificados, e falo num advogado especializado numa área qualquer, tem muitas vezes dificuldade em saber. Portanto, se esse profissional não sabe, nós estamos expostos, demasiadamente expostos. E estamos expostos a uma última coisa, que também impacta muitas vezes naquilo que é a relação laboral, são as diretivas comunitárias, que são gerais e genéricas, portanto acho que temos que as aceitar, mas que muitas vezes, ou na grande parte das vezes, não são adaptadas àquilo que é a nossa realidade e têm essa possibilidade. Ou seja, nós estamos neste momento demasiadamente expostos e devido à nossa realidade de arquipélago e de fragilidade em que vivemos, é uma penalização substancial e qualquer coisa que se soma a esse problema vai agravá-lo, portanto não tenho dúvida nenhuma.
Muito obrigado. Sr. Deputado Paulo Gomes, pergunto se vai usar direito à réplica nesta segunda Não, ronda.
Apenas utilizar o direito de réplica para agradecer as questões respondidas pelo Sr. Francisco Rosa e desejar-me continuação de bom trabalho nas suas empresas e muito obrigado.
Muito obrigado. Não foi colocada nenhuma questão. No entanto, também estamos na segunda ronda e não tendo havido mais inscrições na primeira, não significa que nesta segunda não surjam, até na sequência das respostas, por isso, alguma outra manifestação de interesse para inscrição. E pergunto assim se há pedidos de inscrição nesta segunda ronda para algum pedido de esclarecimento adicional ao nosso convidado. Não me parece que haja. Agora sim, e voltando a pedir ao senhor deputado Paulo Gomes, penso que já se despediu, portanto não vai querer entrar na terceira ronda, e assim, não havendo inscrições para esta segunda ronda, também não vamos para a terceira ronda. Resta-me agradecer ao senhor Francisco Rosa e à Câmara de Comércio e Indústria dos Açores pela disponibilidade, pelos seus esclarecimentos e aportes que trouxe a esta análise que a Comissão está a fazer deste diploma e desejo a continuação e o resto de um bom dia. Muito obrigado.
Muito obrigado e um bom dia a todos. Muito obrigado.